abrirem as portas para acesso a galerias do público que deseja assistir aos nossos trabalhos. Pedi à senhora secretária da mesa, Germana Rocha, a favor de ler o expediente que temos para a sessão 2.
Muito obrigada, Sr. Presidente, para anunciar à Câmara que deram entrada às seguintes iniciativas: proposta de lei número 31 do Governo, proposta de lei número 32 do Governo, projeto de lei número 208 do PCP, projeto de lei número 209 do PCP, projeto de lei número 210 do PCP, projeto de lei número 211 do Chega, projeto de lei 212 do Chega, projeto de lei 215 do Chega, projeto de lei 217 da Iniciativa Liberal, projeto de resolução número 293 do PS, projeto de resolução número 294 do PS, projeto de resolução número 295 do PS, projeto de resolução número 296 do PS, projeto de resolução número 301 do PCP e projeto de resolução número 302 do LIVRE. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Não há mais matéria prévia à nossa ordem do dia e, portanto, vamos entrar na ordem do dia para o ponto 1, projeto de resolução número 255, apresentado pela IEL, e dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Teixeira para uma intervenção. Quatro minutos.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a discussão que a iniciativa traz hoje a plenário não é apenas sobre o chamado chá de controle. É sobre algo muito mais importante e mais essencial, que é uma discussão sobre como é que nós queremos viver na era digital. O regulamento europeu, hoje conhecido como chá de controle, nasce de uma preocupação legítima, a segurança das nossas crianças na internet. Mas, infelizmente, este regulamento, devo dizer, foi demasiado longe. Esta proposta, na prática, acaba com a encriptação das nossas mensagens. E a encriptação é a única garantia que qualquer mensagem só pode ser lida por quem a envia e por quem a recebe. E sem comunicações encriptadas, as nossas mensagens tornam-se um livro aberto. E se aqui abrimos um escape, por mais pequeno que seja, arriscamos a privacidade de todos. E não há nenhuma tecnologia hoje em dia que nos permita cumprir com este regulamento sem acabar com a privacidade das pessoas. Por isso, a partir desse dia, todos nós, deputados aqui na Assembleia e cidadãos lá fora, seríamos vigiados por plataformas digitais, armadas com exércitos de algoritmos a varrer as nossas conversas e a sinalizá-las depois às autoridades. Portanto, imaginem, com os algoritmos de hoje, como nós os conhecemos, quantos erros, quantos falsos positivos é que nós não teríamos? E aqui milhões de pessoas poderiam ver as suas vidas expostas sem qualquer justificação. Por isso, perguntem-se, senhoras e senhores deputados, que tipo de sociedade é que querem construir e a quem é que querem dar este poder? Porque se hoje justificamos isto para combater um crime hediondo, amanhã poderá ser para outra coisa qualquer. E se em Portugal temos uma Constituição, ela serve justamente para pôr um travão a iniciativas destas. A Iniciativa Liberal sinalizou logo no início a necessidade de escrutinar este regulamento e apresentou um projeto semelhante em 2022. E por isso hoje, na Assembleia, teremos outro travão para além da Constituição. Mas para este travão funcionar, o PS terá de emendar o seu voto contra esta iniciativa em 2022 e o PSD terá de decidir de vez, pois agora em outubro vai chegar a decisão. Não podemos ter mais contemplações. Esta Assembleia só tem de fazer uma coisa, que é dar ao Governo um mandato claro para rejeitar esta proposta no Conselho. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a ideia de um despotismo digital não é uma miragem nem é ficção científica. É uma realidade já em algumas geografias. Mas, felizmente, nós não vivemos na China. Vivemos na Europa. E aqui vamos ainda a tempo de decidir se criamos as condições para esse mesmo despotismo. Por isso, a posição da Iniciativa Liberal é simples. Portugal deve juntar-se aos Estados-membros que rejeitam esta deriva. Polónia, Holanda, Chequia, Finlândia, para dizer alguns. Por isso, comece esta discussão sobre segurança online de novo e com certeza que a Iniciativa Liberal participará nessa discussão. Mas sobre este regulamento, os portugueses só precisam de ouvir uma e uma só frase. Não há discussão, não há debate possível quando é a privacidade que está em jogo. E agora é a hora do governo português decidir de que lado ficam os direitos portugueses. Se ficam para a história ou do lado da liberdade. Muito obrigado.
O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Bruno Nunes, do Chega, para o efeito. 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, não podemos ter uma decisão... O CDS tem que ter calma. Até que a participação não é com o CDS, se quiser inscreva-se. A Iniciativa Liberal... Não pode ser uma coisa à segunda, terça e quarta e depois mudar as suas ideias. Eu gostava de saber qual o posicionamento do seu partido político no Parlamento Europeu, se está unido em relação a esta matéria. Porque a Iniciativa Liberal, em relação a esta questão dos falsos perfis, etc., todos nós conhecemos a gênese do partido e todos nós conhecemos aquela que era a página de apoio a António Costa, que entretanto foi utilizada para ser a vossa página de Iniciativa Liberal. Depois... Temos todos que perceber o que é que estamos a falar, porque nos últimos dias eu vejo a Iniciativa Liberal a dizer os carrascos da liberdade de expressão e mete a cara de André Ventura. Eu percebo a dificuldade de interpretarem quem é o líder do quê, até porque do vosso lado, João Coutinho de Figueiredo na Europa também já se cansou, aquilo é chato, e portanto existem coisas que nós em relação à Iniciativa Liberal não percebemos na Europa. Primeiro, João Coutinho de Figueiredo gosta ou não gosta da Europa, agora é da Presidência, outras vezes gosta de estar lá e não estar. Em relação aos fundos e à gestão de fundos, esperemos que a Iniciativa Liberal não seja como Tiago Maia Gonçalves, com falsificação de assinaturas, que também criou perfis falsos para assinar e receber subsídios. E, por último, queria lhe dizer, durante o verão tinham um pouco para fazer e disseram realmente que nós andámos a votar a favor. Não sei se querem o regimento para saber o que é um parecer, e do parecer dizer que, na realidade, nos imiscuíamos de dar a nossa opinião acerca do assunto e que o diríamos aqui. A Iniciativa Liberal acaba por ser um partido wannabe. É um partido que acha que tem graça nas redes sociais, no entanto, acaba por ser falacioso e em relação a esta liberdade de expressão, sem criar perfil falso, não sei se na eventualidade estavam a falar de retirar a liberdade de expressão a Carla Castro quando a retiraram da Assembleia da República. Obrigado.
Sr. Deputado Jorge Teixeira, para responder, tem 17 segundos mais 15 de tolerância.
Sr. Deputado Bruno Nunes, falou aqui de muita coisa, mas eu percebo a confusão, porque de facto da última vez que tivemos esta discussão no Parlamento, o Chega nem sequer estava cá para fazer este debate, por isso eu entendo, nem sequer saiba do que é que está a falar, Sr. Deputado. Mas esta discussão é sobre o chá de controlo, mas os senhores não estavam cá para votar a favor da proposta de Iniciativa Liberal. Por isso, sobre isto, ficamos conversados, Sr. Deputado.
Para uma intervenção, o Sr. Deputado Ricardo Dias Pinto, do Chega, dispõe de 3 minutos e 52 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Se algo define e dá sentido ao Ocidente, é a centralidade da liberdade humana. Os direitos à privacidade e à inviolabilidade da consciência são pilares da civilização europeia, de que somos e do que temos para dar ao mundo. Sem eles, a democracia torna-se um mero exercício de retórica. A liberdade de expressão e de consciência foram as primeiras vítimas dos totalitarismos do século XX, do nacional-socialismo de Hitler ao internacional-socialismo de Stalin. O peso da história obriga-nos à reflexão quando, da boca do poder, novamente ouvimos desculpas para a abolição da mais elementar liberdade. É esse o caso do chamado chat control. Diz-nos Bruxelas que quer ler o que escrevemos e ouvir o que dizemos, otorgando-se capacidades de policiamento que nunca a Stasi sonhou para combater o flagelo representado pelos materiais de abuso sexual de menores. É um pretexto nobre e digno, mas um pretexto nobre e digno continua a ser isso mesmo, um pretexto. De facto, o que sob esse pretexto Bruxelas quer é a instauração de uma infraestrutura totalitária de vigilância sobre todos e cada um de nós. Bruxelas não quer nem pede poderes especiais para punir os criminosos. Quer antes ferramentas de controlo, escuta e perseguição de inocentes que se atrevam a pensar diferente, e isso temos que denunciar aqui, como fazemos em Bruxelas, via Patriot. Tudo isto sem mandado judicial e sem qualquer limite. Se o garrote do chat control vier a ser imposto, nenhuma mensagem, nenhuma fotografia ou e-mail serão privados. Queremos que o povo português entenda o que é que está em causa. O chat control significa a abolição objetiva da comunicação livre. Seria como se o Estado exigisse ler todas as cartas antes de se lhes colar o selo. Nenhuma máquina de repressão do passado deteve semelhantes poderes. Nem Beria, nem o RSS, nem a censura do Estado Novo em Portugal poderiam mais que em sonho alcançar as ferramentas de controlo que agora vêm pedir a presidência dinamarquesa e a senhora von der Leyen. E eis a pergunta que se impõe. Serviria este totalitarismo digital para pôr cobre à infâmia da partilha de conteúdos de abuso sexual de menores? Não, senhores deputados. Os verdadeiros criminosos traficam escondidos na sombra da dark web. E esses escaparão incólumes. O chat control não protegerá criança alguma e deixará intocados os criminosos que devia punir. Mas, sobretudo, o chat control seria a morte da liberdade e a capitulação dos princípios mais altos e mais nobres da civilização europeia. A isto, o Chega diz não e incita todos os partidos verdadeiramente democráticos neste Parlamento a fazer o mesmo. Não à vigilância em massa. Não à perseguição pelo pensamento. Senhoras e senhores deputados, protejamos as nossas crianças encontrando, punindo e prendendo os criminosos que as ameaçam, não pondo a senhora von der Leyen a ler, ouvir e decidir sobre as conversas dos portugueses. Disse.
Sr. Deputado Paulo Moaes, livre, faz favor. 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O regulamento da Comissão Europeia, também chamado Chat Control, já foi apelidado da lei mais contestada da história da União Europeia. E é uma das maiores ameaças à liberdade, à privacidade e à reserva da intimidade da vida privada dos tempos modernos. Nenhum de nós aceitaria que funcionários dos serviços de correios abrissem e lessem as nossas cartas. Nenhum de nós aceitaria que qualquer pessoa lesse ou controlasse o nosso e-mail. Pois é precisamente disso que aqui se trata. Sobre o pretexto do combate ao abuso sexual de menores, a presidência dinamarquesa da União Europeia voltou a pôr em cima da mesa esta proposta. E por isso chegou também a hora de que Portugal se possa posicionar e que assuma uma posição clara no contexto da União Europeia e também aqui no Parlamento sobre esta matéria. Combater a criação de conteúdos relacionados com o abuso sexual de menores e jovens é urgente e isso não pode ser colocado em questão.